Está no ar, Sem Frescura.
Sem Frescura.
Apresentação, Danila Gonçalves e Carla Andrade. A sua noite com a gente fica bem melhor. Sem Frescura.
Boa noite, Conquista. Boa noite, ouvintes da Rádio Up FM. Está entrando no ar o seu programa Sem Frescura. Aqui nós vamos discutir assuntos importantes nessa noite. Não é mesmo, Danila?
É mesmo, Carla Andrade. Hoje, né, algumas pessoas mandaram mensagens falando, né, que o tema do programa hoje seria um tema mais denso e Sim. tudo mais de fato. Mas estamos aqui.
Mas é importante a gente abordar essa questão. Hoje é 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O Brasil inteiro está falando sobre esse assunto hoje e o Sem Frescura, que é esse programa comportamental, esse programa voltado para um entendimento melhor, né, sobre si mesmo e sobre o outro, a gente não podia ficar de fora desse assunto, né?
Não, de jeito nenhum. E é bom já deixar todo mundo informado de que nós iremos sim falar sobre todos esses temas. A gente vai acompanhando aí todas as campanhas e aqueles que couberem na nossa temática, que vocês sabem muito bem.
Estarão em pauta.
Estarão em pauta.
Com certeza. E hoje a gente está com a nossa bancada recheada. Daqui a pouco vou apresentar para vocês os nossos convidados. Mas, como de praxe, a gente tem o quadro Love Story. E, Roberto, eu preparei aí uma música que eu confesso a vocês, eu não sabia. Ouvi, né, na verdade, essa música a minha adolescência inteira. Sim. Mas nunca tinha parado para pensar na história da música. Então, na década de 80, a temática do abuso sexual de crianças e adolescentes era pouco falada no Brasil, né? E aí, uma triste história de uma personagem que foi inspirada na vida real, chamada Camila, né? Era uma adolescente que sofria violência física do namorado, física e também violência física, né? E invadiu as rádios na época essa música, né? Lá na década de 80. E a gente vai ouvir agora que a música é sobre uma adolescente de 17 anos em um relacionamento abusivo que sofria violência emocional, foi a palavra que faltou, emocional e física. Segundo o vocalista da banda, ela foi inspirada em fatos reais do ano de 1985, quando os rapazes da banda teriam tido contato com uma colega de escola que vivia um relacionamento com um namorado violento. Então, no quadro Love Story de hoje, Camila, de Nenhum de Nós.
Love Story. Love Story. Chorando e esperando amanhecer, amanhecer. As coisas aconteciam com alguma explicação, com alguma explicação. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer.
Sua noite com a gente fica bem melhor. Sem Frescura.
Estamos de volta aqui com o Sem Frescura, agora 10h09. Você acabou de ouvir aí Nenhum de Nós com a canção Camila, Camila. Que letra, né, Danila?
Muito linda, né?
E a história, né?
E que reflexiva. Ela conta, né?
Sim, ela cita, né? E eu que tenho medo até de suas mãos, tenho medo do seu olhar, né? A lembrança do silêncio daquelas tardes, e a marca no corpo, né, que ficou da violência que ela sofreu do namorado aos 17 anos de idade. Então, sobre esse assunto, nós vamos falar hoje, que é a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. Hoje, 18 de maio, é celebrado esse dia. É celebrado no sentido de ser lembrado, na verdade, né? A data foi instituída pela Lei Federal 9.970 de 2000 e foi escolhida em memória a Araceli Crespo, de 8 anos, que foi espancada, estuprada, drogada e morta em Vitória, no Espírito Santo. Sobre esse assunto, nós vamos receber, a partir de agora, para o nosso, Roberto, bate-papo. Vamos ter o nosso
bate-papo. É hora bate-papo. Do bate-papo, sem frescura. Bate-papo.
E para falar sobre o assunto, nada mais, nada menos do que três pessoas de peso, né?
Sim.
Então, assim, nós trouxemos para vocês Ana Karina Aguiar, advogada, administradora, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal pelo Instituto EBRADE, pós-graduada em Civil e Processo Civil pela LFG, mãe, mulher, esposa. Boa noite, Karina.
Boa noite, ouvintes.
Estamos também com Monalisa Rodrigues, advogada, familiarista, mediadora de conflitos familiares, conciliadora da Justiça Federal, subseção aqui de Conquista e pós-graduada em advocacia extrajudicial. Boa noite.
Boa noite a todos os ouvintes.
E para
completar o time.
Para completar o time e também fazer presença masculina na bancada, além do nosso queridíssimo Roberto Mix, que é da equipe, né, Roberto?
Sim.
Veio ele, Cláudio Santiago, investigador da Polícia Civil, que compõe a equipe do Núcleo de Criança e do Adolescente. Boa noite, Cláudio.
Boa noite a todos. Para mim é uma alegria muito grande, um prazer estar aqui e falar sobre esse tema que é tão relevante para todos nós, para a sociedade. E no dia de hoje, né? Dia 18.
É, coincidentemente, né? O nosso programa cai no dia 18 de maio.
É. Aproveitar, Dan, e mandar um beijo, um abraço com todas as nossas forças para a queridíssima Rosilene Moreira, que é a delegada.
Sim.
Né? Ela não pôde estar com a gente hoje, porque está participando de uma live, está super envolvida com esse assunto. É a vida dela, né? Rosilene é muito combativa quando se trata aí do cuidado com as nossas crianças e adolescentes. E hoje ela está aí cuidando disso, mas prestigiada aqui com a presença de Cláudio.
Muito bem, estamos aqui para representá-la.
Então, vamos começar esse assunto falando sobre o início de tudo, né? Por que que a gente instituiu esse dia 18 de maio para rememorar uma situação tão triste que aconteceu no país?
Então, estar aqui hoje falando desse tema, né, tão importante, que é o combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes, é um tema de extrema importância, de extrema seriedade.
Uhum.
O dia 18 de maio, ele não foi instituído à toa. Foi um dia que marcou muito o nosso país, né, em Vitória do Espírito Santo, com um trágico, né, caso da menina Araceli, de 8 anos, que em 1973 ela foi espancada, estuprada, drogada, assassinada e ainda seu corpo foi deformado com ácido.
Nossa.
Os três réus à época, né, do crime foram absolvidos e o caso arquivado. Diante de toda essa situação, a sociedade não se calou, pedia por justiça por, uhum, Araceli. Tanto que quando eu coloquei nas redes sociais sobre esse caso, muita gente se lembra até hoje, porque marcou bastante.
Sim.
Então, essa menina, ela é a representatividade das nossas crianças e dos nossos adolescentes. E essa luta, ela é diária, ela é árdua e se iniciou principalmente com esse caso, que marcou muito. É, depois disso, né, foi instituído através, né, da lei 9.970, esse dia 18 de maio, como o Dia Nacional do Combate, uhum, ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E é importante trazer à tona que abuso e exploração são coisas diferentes, né? Todos têm a conotação sexual, mas quando eu falo da exploração, eu tenho também a questão do cunho financeiro, o pagamento para que aquele ato seja, entre aspas, permitido.
Sim.
Porque quando a gente fala de criança e adolescente, a gente não fala em consentimento. Não há um consentimento. A gente não pode responsabilizar nossas crianças e nossos adolescentes por atos praticados por adultos que têm a plena consciência do que estão fazendo.
Essa questão das campanhas, essa em especial, porque é o tema de hoje, em alguns momentos eu recebo alguns questionamentos, né? Ah, uma campanha, pra que campanha? Por que campanha? Seja lá sobre o que for. Isso deveria ser discutido todos os dias. É, de fato. Isso é e tem que ser e deve ser discutido todos os dias. Entretanto, ter um dia marcado, definido, para que a gente possa trazer à tona algo que faz parte do cotidiano. Sim.
Cotidiano das crianças. Infelizmente tem um contexto cultural, histórico,
sim,
né?
Né? E a gente vai trazer muito disso aqui, mas a gente tem um dia específico para falar sobre isso, para trazer à tona essas questões, para discutir, para trazer à luz, porque sim, na verdade, tudo que envolve violência, exploração, abuso, acaba ficando quase que obscuro.
Sim.
Muitas vezes a sociedade, de modo geral, finge que não vê. Né?
Sim,
quando
sim,
você traz, Monalisa, a questão da permissão, né? Da permissão para, porque a criança não consente nada. Não é a criança que consente, mas em algum momento alguém consentiu de alguma forma. E na exploração isso fica muito claro.
Sim, sim.
Né?
Porque monetiza, né? Porque sim, alguém vai receber um valor, sim, não é isso? Karina, que está aqui com a gente também, que tem esse contato com famílias que, por vezes, passam por situações, Karen. Como que se dá esse
processo?
Na
verdade, é o seguinte, nós estamos falando de algo que acaba ficando muito obscuro, uhum, na sociedade. É um crime praticamente escondido, as famílias não gostam de falar desse assunto, entendeu? E é justamente no núcleo familiar o maior índice que ocorrem esses crimes, entendeu? Uhum. Gente, estamos falando de um crime que ele se perpetua com abuso de confiança. Ou seja, a criança, ela só vai se entregar pro abusador, se entregar, que eu digo, gente, não é se entregar no
pela
sentido
confiança,
de consentimento, é pela confiança.
Sim.
Geralmente, são crimes que acontecem, os maiores abusadores são pais, padrastos, tios, primos, sobrinhos, até
familiares,
sim, de um modo geral. Então, o percentual é muito alto.
Estatisticamente, hoje, a gente tem números?
Temos sim. Na verdade, é o seguinte, de 2011 até 2019, foram quase 2 milhões de casos. Isso eu estou falando por alto. Mas desses 2 milhões, somente 10 foram notificados. Então, temos aí quase 90% que não foram, que foram subnotificados. Então, gente, é algo muito sério. É algo que precisa ser conversado. Eu acho que as crianças têm que serem ouvidas. A criança é o futuro do Brasil. Criança e adolescente. O problema é que, às vezes, eu digo as mães, porque o núcleo familiar maior do Brasil são com mães. Então, as mães, às vezes, não dão ouvido às suas crianças. Isso é importante,
uhum,
entendeu? Às vezes, aquele tio pede para a criança sentar no colo e a criança, às vezes, não quer ir. A mãe fica insistindo. Gente, alguma coisa de errado está acontecendo. Então, é importante, mães, pelo amor de Deus, vamos observar os sinais. Vamos observar os sinais nas escolas, nas,
sim,
creches, com suas babás.
Sim,
porque
sim,
entendeu? Isso é muito importante.
A gente aguarda, né?
Assim, a gente evita, né, que caia lá com o Cláudio, né, Cláudio?
Muito bem.
Se a gente, Cláudio, vai seguindo passo a passo para evitar chegar na polícia. Mas e se chegar, como que a gente deve proceder?
A Polícia Civil hoje tem um núcleo da criança e adolescente dentro do centro integrado, onde fica todos os órgãos, né, componentes,
sim,
do sistema de proteção à criança e adolescente. E a Polícia Civil ali é uma polícia acolhedora, né, para a criança, e tem profissionais especializados para ouvir essa criança, evitar que ela seja revitimizada, não é? Ouve essa criança, e aí a gente começa, quanto Polícia Civil, produzir provas para chegar na autoria. Ainda que, já foi bem falado aqui, a autoria, muitas vezes, ela é conhecida, não é? É um,
sim,
tio, é um pai, é um padrasto. E o que a gente observa, né, que a maioria, o 90%, ocorre no seio familiar.
Sim.
Né? E as pessoas, além de ocorrer nesse ambiente familiar, por esse abuso de confiança, né, a gente começa a perceber que muitas vezes, né, pela sua situação financeira, né, se dá um celular, se dá alguma coisa a essa criança, aproxima dela. Esses dias mesmo nós tivemos uma ordem de serviço, de missão para investigação. Interessante que no bairro da cidade, chegando lá no bairro, nós não encontramos o possível autor, mas encontramos a família da vítima. E chegamos lá, uma família bem pobre, não é? E a gente viu assim pessoas vulneráveis. E nessa aproximação, quando nós perguntamos, né, sobre essa relação com esse possível autor, disse que era uma relação de parentesco, era um primo que só ia lá fazer a limpeza na casa e tudo mais. Aí, no momento já ali final, eu pedi, perguntei se eles tinham um telefone que a gente pudesse entrar em contato. A possível vítima, né, que ainda está em investigação, ela trouxe um iPhone na mão para que eu pudesse pegar o número de celular. Então, logo começa a mostrar indícios, né, de que ali tem alguma relação de troca, não é? De querer entregar algum objeto, de comprar, né, a criança para que ela possa se envolver.
É uma sedução, né?
Exatamente. Sim. E é dessa forma que o agressor muitas vezes se comporta, fazendo esse tipo de troca, né, com a criança, né, essa barganha, sempre oferecendo presentes ou coisas futuras, né?
E outra coisa, gente, é quando a gente fala do abuso da criança, do adolescente, a gente vai abranger diversos modos operandi, gente. Existe o físico, existe o psicológico, existe o moral, entendeu? E não é só o sexo propriamente dito, não é. Sim. Isso. Existe a ameaça, principalmente, né? A coação. Então, às vezes a criança não tem nem muita noção do que é, coitada, ali naquele leito tão, tão complicado, naquela família, de repente, muito humilde. Ela não tem para onde recorrer, então ela acaba se sujeitando, e muitas vezes ela não sabe nem da conotação sexual que tem aquela ação. De repente, a criança, coitada, acha que aquilo é até algum tipo de carinho. Entendeu? Sim. E não é, por isso que eu acho importante que isso fosse colocado de uma forma lúdica nas escolas, nas crianças abaixo de 5 anos, que de alguma forma isso conseguisse alertar, para elas já saberem.
As crianças, as famílias, a questão vem nessa dificuldade que a gente tem de falar sobre, né? Falar sobre sexualidade, falar sobre sexo ainda é um tabu muito grande. E é por isso que a gente surge, né? Por isso que o Sem Frescura começa. Mas a ideia de você levar para a escola em informação referente, o que é de extrema importância, cai num lugar, às vezes, pejorativo e dificulta todo o processo. Sim. Mas é extremamente necessário. Isso que você falou, cara, é extremamente importante, porque, assim, a gente só sabe que existe algo se a gente nomear. Isso, dentro da psicologia, isso é muito claro. Até as nossas emoções. Muitas das nossas emoções, a gente não consegue definir. Sim. E a gente diz que é ansiedade. Por quê? Porque é alguma coisa que está incomodando, a ansiedade todo mundo conhece, ponto, é ansiedade. Imagina para uma criança entender que aquilo é algo que foge a tudo que é correto, normal, apropriado, né, dentro de uma normalidade. Primeiro que ela não sabe, muitas, né? Uhum. Quando a gente fala de crianças em estado de vulnerabilidade social. Sim. Porque hoje as crianças têm acesso a muita coisa muito cedo. E aí não é que ela passa a saber, mas ela tem uma estimulação diferente. O que as famílias também precisam ter bastante cuidado, porque a gente pega criança de 4, 5 anos vendo coisas completamente inadequadas no celular, né? Então a gente precisa ponderar essas questões. Mas a partir do momento que isso não tem nome, como é que a criança vai dizer que aquilo é um abuso? É um carinho. É atenção.
Sim. Justamente. É.
esse tema é borbulhante.
Fica assim para você falar. Não, vocês estão falando muito dessa questão, inclusive, não só desse abuso, o abuso em si, né? Intrafamiliar. A questão extrafamiliar também tem que ser colocada. Por exemplo, pessoas que têm muito contato mais próximo com essas crianças e adolescentes, professores, né? Às vezes um instrutor de natação, sim, de educador físico, profissionais da saúde que estejam próximos. Também há ocorrência de abuso nesses ambientes com essas pessoas. E é preciso prestar atenção nisso.
Sim.
É sempre aquela hashtag, escute uma criança.
Sim.
Verdade.
Que ficou muito mais
claro com o caso Henrique. Bora.
Agora, né?
Exatamente.
Que veio à tona com muita força.
É porque um pai vê uma criança sair de casa chorando, né, sem querer ir para algum lugar e permitir, é complicado, né, Cláudia?
É porque, na verdade, a criança, ela vai dar sinais.
Sim,
não é?
Sim.
Talvez agora, nesse momento de pandemia, onde as crianças não estão nas escolas, nas creches, estão em casa, talvez essa notificação, né, ela talvez não esteja a contento. Por quê?
Verdade.
Porque está dentro de casa. E às vezes, só para vocês terem uma ideia, não chega a 10% que chega a denúncia.
Sim.
Às vezes se segura, né, a informação.
A subnotificação,
né? Porque tem o pai, né, a relação, é quem provê a casa, tem uma série de questões. Né, que envolve isso.
Por isso que eu falo. Por isso que eu falo que as crianças, se ela tiver um pouco de conhecimento.
Exatamente. Esse é o objetivo.
Forma, claro.
Esse é o objetivo do dia 18. Para que as pessoas possam onde denunciar, saber onde poder correr. E ter o conhecimento como fazer.
Exatamente.
Porque às vezes ela não tem conhecimento, não sabe nem às vezes que está sendo explorada.
Não,
né? Talvez ainda não chegou na condição carnal e não precisa chegar.
Não,
né?
Disso,
mas às vezes é pela internet, às vezes pelo celular. Não é?
Aquele celular que está assistindo um vídeo já é o celular que serve para fazer uma denúncia.
Exatamente.
Inclusive, é o mote da campanha agora, né, Cláudia?
Exatamente.
Usar o celular também para fazer
exatamente
a sua denúncia.
Exatamente.
Cláudia citou uma informação importante, que em Vitória da Conquista, em 2015, foi inaugurado o Centro Integrado dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, na gestão do prefeito Guilherme Menezes. Ele pensou em agregar em um lugar só todos os serviços. Lá tem Conselho Tutelar, tem a Vara da Infância e da Adolescência, tem o CREAS, tem o Novo Olhar, tem todo mundo junto para atender as famílias que, porventura, possam passar por situações como essa, né? Então, saber o que é e saber onde procurar ajuda, hoje em dia, é essencial. E ter acolhimento necessário, né, Cláudia?
Exatamente.
As famílias.
Exatamente. Quer dizer, os órgãos de proteção à criança, não há uma hierarquia, né? Uhum. Todos estão no mesmo nível.
Exatamente.
Todos estão para dar essa proteção integral à criança, que é da área do direito, né? Proteção integral.
Integral.
Quer dizer, tanto a proteção psicológica, social, né? Com alimentação, pré-natal. A criança tem toda essa garantia. Então, por isso é que os órgãos estão ali para proteger as crianças em todos os níveis, em todas as situações, né? E é um ambiente acolhedor.
É a questão da própria complexidade, né, Cláudio? Como você trouxe essa questão, e as meninas também vão falar a respeito, mas eu vou só trazer uma vivência minha, né? Não é nenhum depoimento de nenhum dos nossos ouvintes, não.
Não é da sua
mas
prima,
que tem
não.
A ver, não é minha prima, que tem a ver com o que a gente está falando, tem a ver com a vulnerabilidade de uma criança. Tanto é que eu não atendo criança, tá? E um dos motivos pelos quais eu não atendo criança tem a ver com a questão de hoje, né? Eu não sei como eu daria conta desse processo, eu prefiro não trabalhar com isso. Mas, no início da profissão, o que que aconteceu? Eu recebi um convite para fazer um estágio em um hospital da cidade. Gratuito, voluntário, interessante. Bom, por fim, a primeira atuação que eu tive foi uma criança de 6 anos. Uma menina de 6 anos chegou no hospital com algumas queixas. Queixas de coceira, de mau cheiro na genitália. Ela parecia um brinquedinho, assim, tão magrinha, tão frágilzinha. E a pediatra do hospital informou pra gente, alertou a equipe de que aquela criança estava com indícios, né, de algum tipo de abuso por conta da condição da genitália. Não tinha havido penetração, não, mas estava macerada, né, estava machucadinha, o cheiro, a ardência, enfim. E aí eu comecei a conversar com essa criança, fui passear com essa criança no hospital e tudo mais, e para tentar extrair dela o que estava acontecendo. E a criança contou exatamente tudo. Que era um tio mais velho, que morava na casa, que fazia determinadas coisas com ela, né? Era questão, ele molestava ela, né? Ela tocava nele, ele tocava nela. Toda essa questão ficou muito clara. Só que era a fala só da criança, Cláudio. Conselho Tutelar foi acionado, o hospital falou com alguns familiares, mas foi suspenso porque era só a fala da criança, apesar de todos os indícios. Então, assim, a família negava, dizia que não, que isso era invenção da cabeça dela, porque ela tinha ouvido, ela ouvia adultos, ela...
Com, né? Provas no corpo, né?
Mas não eram provas tão fundamentais assim para a situação, porque não houve penetração ali, podia ser ela coçando, porque estava ardendo. As desculpas eram as mais diversas da família. E aí o Conselho Tutelar não pôde atuar de uma forma efetiva, porque tinha um familiar, tinha essa criança, a família dizia que cuidava dessa criança e que a criança estava mentindo. E foi devolvida no dia seguinte essa criança para a família. Gente, eu cheguei em casa nesse dia, aí eu já tinha certeza de que eu não queria trabalhar com isso. Eu cheguei em casa que eu só consegui entrar no banheiro, tomar um banho, voltar pra minha cama, isso 5 horas da tarde, e dormir, e só acordar no dia seguinte. Da exaustão mental que eu fiquei por conta da situação. Então, assim, completamente impotente, enquanto profissional. E eu imagino que vocês todos aqui, os nossos convidados queridos, que a gente agradece demais, se sintam assim em diversos momentos. Cláudio, eu imagino.
O tempo todo, né?
Monalisa, Kari.
A questão da atuação do Conselho Tutelar tem os seus limites, né?
É justamente os limites.
Agora você trouxe uma questão importante. Os mitos. Sim, é um grande mito quando se fala de abuso sexual. Dizer que a criança está sempre mentindo, que é a invenção dela. Como é?
Que ela é muito criativa.
97%. Esse é o percentual de que a criança está falando a verdade.
A riqueza dos detalhes, sim, era algo absurdo.
Que não tinha,
não tinha como. É porque eu não quero falar, eu até poderia falar, mas é porque é chocante. Eu acho que não vale a pena a gente entrar nesse mérito agora. Mas assim, era detalhe de cheiro, de tudo. Como uma criança de 6 anos de idade iria trazer algo assim com essa riqueza, né? Só invenção, criatividade.
Dentro do outro percentual, só finalizando, para dar continuidade.
Sim.
E do outro percentual de que não seria, não é verdade, é invenção, tem a participação de um adulto. Muitas vezes para provocar uma alienação parental, para afastar do genitor, enfim. Mas a invenção por si só da cabeça da criança.
Tem uma contribuição de um ouvinte aqui, ele autorizou falar o nome dele, Fabrício. Ele diz assim: o abuso sexual não fere somente o corpo, mas também a alma, a vida, a existência de quem passa por isso. As leis punem os abusadores, às vezes, mas não reparam os danos deixados. As terapias ajudam a conviver melhor com o trauma, mas não fecham as feridas, apenas as cicatrizam. Ninguém é capaz de entender um abuso como quem passou ou passa por ele, sobretudo quando é homem. Pois, lamentavelmente, o foco das discussões é sempre o abuso contra mulheres, meninas. Homens, meninos, também sofrem abusos, além de sofrerem com o silêncio e a incompreensão da sociedade acerca de tal violência.
Verdade.
Isso mesmo.
A gente acaba focando em vários momentos essa questão, né, da fragilidade feminina nesses quesitos e esquece de falar o quão doloroso é, principalmente por uma questão social, porque aí entra não só a questão do abuso, mas a questão do que isso representa para um menino, que ele vem sendo criado para ser o quê? Homem, né? E o que é ser homem no nosso país? O quanto o machismo, ele é forte, ele é denso, e aí uma criança, além de ter que ter que lidar com o fato de ter sido abusado, ainda tem que lidar com essa...
Se uma criança do sexo feminino já tem essa dificuldade, você imagina...
Imagina um menino.
E outra coisa importante também, gente, que você imagina, uma criança, ela é abusada durante a infância, durante a adolescência. Como é que vai se tornar esse adulto?
A fragilidade, né?
Não, é algo muito sério. É justamente isso que vai levar para a vida toda.
Sim, é uma fragilidade.
Tem muita gente que não consegue. Meu Deus, eu não sei nem dizer o que é isso. Superar? Como você vai superar? Como é que você vai ter uma cabeça?
É como o Fabrício falou.
Como é que você vai formar uma família? Tudo isso fica na sua cabeça. Como é que você vai fazer?
Se existe uma rede de apoio, como o Fabrício trouxe, há a possibilidade de ressignificar e aprender a lidar com isso. Mas não apagar. As marcas de um abuso são marcas que perduram. Você vai morrer com essas marcas.
Porque a agressão física, ela desaparece.
Sim.
Mas a psicológica...
Não, fica ali na mente. Não.
Tem que trabalhar. Inclusive, a maioria dos abusadores, né? E não só abusadores, agressores também nessa designação também que eu dou, eles têm histórico de que sofreram abuso.
Sim, é a perpetuação. É a perpetuação do abuso, a perpetuação da violência.
E a minoria tem algum distúrbio mental. Porque mental, há um mito. Não, o abusador, ele é psicopata. Ele tem um distúrbio psiquiátrico.
Né?
Exatamente. E na maioria das vezes ele tem um histórico, né, do abuso, ou algumas vezes da exploração, mas muito assim, do abuso sexual, mas o percentual pequeno tem algum distúrbio realmente psiquiátrico. Não estou dizendo que não psicológico, né?
Sim.
Porque ele tem essa carga psicológica carregada.
A gente precisa ir ao comercial, né?
Ao comercial, hoje.
Falar...
Hoje é ao comercial.
Hoje é
ao comercial.
E a gente vai ao comercial e volta já.
Você está ouvindo Sem Frescura. Sem Frescura.
Rádio Up Conquista.
Estamos de volta. Sem Frescura.
Estamos de volta com o Sem Frescura aqui na sua Rádio Up FM, agora 10h49. E hoje, como estamos com essa temática do Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, eu fiz uma busca com músicas, Danila,
sim,
que tenham um envolvimento com o tema, né? E pesquisando, eu encontrei uma canção de Cristina Aguilera, que é uma das vozes mais lindas aí da sua geração. Ela encampou uma campanha da organização Hopeline contra a violência doméstica. A gente vai passar agora a canção I'm OK, composta pela cantora norte-americana em 2013. Nela, Cristina Aguilera abre o seu coração e cita a violência sofrida na infância pelo seu pai. Ela diz: testemunhei isso de perto e quero ajudar os outros. No Sem Frescura, vamos ouvir I'm OK com Cristina Aguilera.
Com a gente fica bem melhor. Sem Frescura.
Estamos de volta com o Sem Frescura. Na pauta de hoje, abuso e exploração de crianças e adolescentes, o Dia Nacional de Combate a esse tipo de crime, né?
Gente, o que acontece nos bastidores, as falas, olha, sinceramente, a gente precisa estender. Não tem jeito não, viu, Carla? Não vai sobrar
logo,
alternativa.
Logo. Olha, em Vitória da Conquista, a gente já conta com o primeiro complexo de escuta protegida do Nordeste, né? É um serviço que falta, está faltando pouco para ele realmente ser inaugurado, de fato, né? As obras e a construção do equipamento localizado no Centro Integrado, né, que a gente estava falando aqui agora há pouco, já estão em fase final. Ele será o primeiro complexo de escuta protegida do Nordeste a atuar em conformidade com as diretrizes da Lei 13.431 de 2017. Os dispositivos estabelecem proteção para escuta e tomada de depoimentos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência em inquéritos e processos judiciais. Por que que isso é importante, Cláudio?
Na verdade, o objetivo da sala de escuta especializada é para que essa vítima ela não venha a ser revitimizada, ela não venha a ser ouvida mais de uma vez, ela venha a ser ouvida uma vez só por um profissional, geralmente da área da psicologia, né, para que também não venha trazer tanto constrangimento à criança, mas que ela venha através de sinais, através de desenhos, ela venha falar. Vai ser gravado esse momento da conversa
todo
do psicólogo,
do
atendimento,
né?
E aí esse material será disponibilizado à delegacia, ao Ministério Público, ao Judiciário, para que também o agressor possa ser punido.
E tem toda uma técnica, né, Cláudio? Parece que a sala ela é toda com uma questão acústica para garantir que nenhum som saia.
Um ambiente acolhedor para a criança ficar à vontade, né? Bem, com desenhos. Um ambiente bem agradável para que a criança possa se sentir também muito confortável, também sem forçar a barra.
De uma forma lúdica, né?
Para que não venha forçar que a criança fale, mas naturalmente ela vai expor, né? Talvez dar sinais, né? Indícios de que tem uma violência.
É porque tem vários mitos, né, Cláudio? Aquilo que a gente estava falando agora há pouco. A ideia de colocar a pessoa e até mesmo a criança, isso anteriormente, e aí essa sala vem para ajustar isso melhor. Mas colocar a pessoa para falar sobre o que está acontecendo algumas vezes para ver se ela cai em contradição ou não, se ela está mentindo em alguma coisa ou não. De modo geral, criança, adolescente, eu não sei como é que isso se enquadra. Mas quanto mais a criança e o adolescente fala sobre isso, mais ele sofre. E é óbvio que ele pode sim, em algum momento, acrescentar alguma coisa ou extrair alguma coisa por uma questão emocional também. Então, essa sala ela é fundamental para que o serviço fique um serviço integral, né?
Exatamente.
Que você possa realmente acessar essa criança ou esse adolescente.
Exatamente. Então, o Conquista está sendo privilegiada com essa sala.
A gente está crescendo, né?
Nós temos sala em Porto
Belíssima
Alegre,
iniciativa,
né? São Paulo e outros centros. Mas no Nordeste, estamos aqui. Isso é muito bom, né? Fruto de um trabalho de anos, né, que as pessoas da cidade têm se envolvido com isso e têm dado continuidade a todo esse trabalho. A gente fica muito feliz por participar disso. Nós participamos de um curso agora, há pouco tempo, todos integrantes, né, com a Sede Sul Brasil, onde participamos de 120 horas falando sobre sala de escuta. Tratamos com todos os órgãos integrantes do sistema o fluxo, como vai ocorrer, né? No momento que chega até a criança sair daquele momento, para que ela possa passar sem trauma, sem dor. A dor que ela já passou, né, ela não venha...
Que não seja acrescentada,
acrescentada
nenhuma dor.
Exatamente,
além,
ela não venha, talvez, reviver somente um momento e não mais do que um momento.
Isso é fundamental.
Sim. Até porque, gente, as crianças, elas dão sinais. Elas dão muitos sinais. É um simples desenho. Ela desenha a família e o abusador de uma forma isolada, como se fosse um monstro. Ela dá sinal de alguma forma. Então, por isso que a gente tem que observar sempre. Porque, justamente pelo fato de ser abuso da confiança, a única pessoa que vai... As únicas pessoas que vão poder dar conta disso é a sua família. É dentro da sua casa. Ou
sim,
na escola, ou na creche, ou em algum lugar que ela habitue.
Sim.
Entendeu? Então, por isso que é importante. Os sinais estão aí, às vezes, as mães, de um modo geral,
sim,
elas ignoram.
Elas acabam não conseguindo enxergar,
ou ignoram,
né?
Porque não quer, ou ignoram por algum tipo de dependência econômica.
Financeira, econômica.
Então, gente, pelo amor de Deus.
Outro dia... Pode concluir.
Essa questão da sala da escuta especializada, ela é importante porque ela vem a preservar um princípio maior da criança e do adolescente, que é o princípio do melhor interesse do menor. Então, não colocar esse sujeito, né, esse menor, a estar se expondo diversas vezes a um fato que já lhe trouxe um prejuízo emocional e às vezes, né, físico, sim preservar esse direito humano que é inerente, né, a esses seres. Então, a sala da escuta especializada, ela vai tomar como base aquele depoimento, aquela história da criança, como o Cláudio já falou aqui muito bem, e esse depoimento vai ser passado para os órgãos, né, que estão ali, no caso aqui nós temos o Centro Integrado da, né, dos Direitos da Criança e do Adolescente, para evitar que essa criança fique repetindo a história, fique ferindo a ferida que ali já existe. Sim. Né? E tomando o que a doutora Karina falou aqui, essa questão da mãe. Quando você falou da questão do consentimento, existe uma, entre aspas, às vezes, permissão de um familiar. Sim. De alguém que também detém a guarda da criança ali. Então, a gente vê situações em que a mãe, ela é permissiva em uma situação de abuso.
Sim.
Às vezes, a mãe diz, olha, hoje é seu dia de dormir com seu pai. E sai da cama para que a criança vá ter relações sexuais com o pai.
Chega a dar um apertinho, assim, no estômago ouvindo isso, né?
Existe um filme que é bem chocante. É um filme norte-americano, preciosa. Eu aconselho que todo mundo possa assistir. É bem chocante, é emocionante, né? Não tem jeito.
A gente encontra Preciosa na Netflix?
YouTube Netflix, também? Eu não lembro de ter visto na Netflix. Mas no YouTube você encontra. Exatamente.
Ótimo, pra ficar
e aí, Preciosa, ela foi uma menina que sofreu diversas agressões físicas pela mãe. E ela era abusada sexualmente pelo padrasto. Ela engravidou dele. E aí ela foi expulsa de casa pela mãe porque ela teve um filho com o convivente ali da mãe. Então, a culpa foi dela. Então, assim...
Aí a gente volta para aquela ideia, né? A culpa é da vítima.
Né? Isso.
Ainda... Na verdade, quase... Nesses casos de violência, é muito comum a culpa ser da vítima, né? Ainda mais quando é vulnerável, né? Ou criança, ou adolescente, ou mulheres... A gente culpabiliza a vítima quando não deve. Essa questão que você falou da permissão ou a falta de permissão, vou trazer outro casozinho, mas esse, né? A questão das babás, você trouxe. E Cláudio também pode contribuir aí, eu não sei quantas vezes isso acontece, talvez isso não aconteça, e você vai dizer por que não acontece, viu, Cláudio? Mas assim, a questão das babás, muitas vezes, e meninos e meninas também, mas assim, aproveitando o que Fabrício falou, né, nosso ouvinte que contribuiu, entre outras pessoas que estão aqui comentando, tem muita gente comentando.
Tem, daqui a pouco eu falo de novo.
A questão dos meninos e meninas em mãos de babás. Parece algo assim surreal. Muitas vezes as famílias necessitam desse cuidador. Então, a criança está vulnerável em vários casos. Em vários casos. Isso não é regra, gente. A gente também não está aqui dizendo que toda babá ou toda pessoa que cuida, nada disso não. Mas a gente precisa ficar sensível à fala da criança, como Karina trouxe. E assim, já houve casos onde, depois de adulto, a pessoa trouxe essa questão do tecido, um menino até, ter sido abusado pela babá que cuidava dele, a moça que trabalhava na casa. Mas o menino foi abusado. A gente volta pro machismo, né, Cláudio?
Exatamente.
Foi a babá que molestou o menino. Aí volta pro machismo, porque hoje ele fala assim, ah, mas não teve problema não. Por quê? Porque pra ele, naquele momento, foi um momento prazeroso. Ele fala isso, eu tô falando de uma história real que chegou pra mim, né? Então, assim, ele fala, foi prazeroso, então não teve problema, não. Mas isso tem a conotação machista. Porque se tivesse sido outro tipo de abuso, ele não traria da mesma forma que foi o que a gente falou no momento passado. Então, tudo isso a gente precisa ficar. E por que que, às vezes, isso não é notificado, hein, Cláudio?
Exatamente. Você falou muito bem, as leis, elas nascem da sociedade. Da vivência
do momento.
Em 2018 houve uma mudança na lei, só para que você tenha uma ideia, que antes era a mulher que era estuprada. Hoje a lei mudou, é alguém. Então o homem ou a mulher, hoje ele pode ser violentado. E você, como acho que eu posso falar isso, antes tinha que ser a conjunção carnal.
Sim.
Né? Hoje um toque, um beijo lascivioso. Algo como você há pouco colocou com o menino, isso hoje é crime. Então é bom notar que a sociedade ela está mudando. não é? Porque antes não era. Por que não era? Pela sociedade machista, né? Por esse entendimento que só era a mulher que era abusada. E quantas crianças do sexo masculino já foram abusadas, né? E dentro de casa. E isso ficou impune.
Que era iniciado, né? Não. É. Quem na família aqui não teve um tio que começou sua vida sexual com alguma funcionária da casa? Eu vou colocar algumas décadas. Era uma questão de orgulho para os pais e tudo mais. A questão da mudança social,
né?
Cultural. A gente precisa mexer nisso. Mas aí também não era falado. Não precisava ser dito. Porque era permitido. Socialmente era permitido. Então tudo que é socialmente permitido, como é que a gente vai cuidar?
Você fala que talvez não tenha ficado um trauma, não é? A gente não sabe até que ponto, né? Que trauma seria esse também,
isso,
né?
Isso.
Então, porque nós somos seres que emitimos emoções, né? Então isso talvez
pode ter entrado numa questão precoce, iniciação precoce, uma sexualidade precoce, de outras
coisas. Da outra pessoa, será que realmente está comigo por sentimento? Será que quer se aproximar por uma questão sexual?
A gente precisa observar até a forma em que a gente vai denunciar alguma questão. Outro dia eu ia contar. Tem uma página aqui no Instagram chamada Isis Nina, né? E ali nós temos muitos casos. E outro dia eles colocaram um vídeo de uma criança sendo tocada por um idoso, né? Não sei se é pai, se é, o que era. Mas eles colocaram o vídeo com o rostinho da criança aparecendo. E aí entra na questão do estatuto da criança e do adolescente que impede que isso aconteça, né? A gente não pode expor a criança, né?
Não pode divulgar. Se isso. Vocês receberem isso no WhatsApp, não divulguem de forma nenhuma, nem que seja para você você receber, procure o órgão competente, procura, entendeu? Procura as delegacias de polícia especializadas. Não divulguem, gente, porque isso é crime, é coisa séria.
O único encaminhamento é o órgão que vai especializar. Justamente.
E outra coisa, às vezes, que a internet é um campo terrível para isso, nós já sabemos, nós vamos falar sobre o assunto. Eles colocam essa situação, tipo, colocam uma criança sendo molestada de alguma forma e pedem para você divulgar no sentido de ajudar. Não, mas é aí que você está divulgando, entendeu? De forma invertida, mas é. Então, recebeu, não divulgue. Procure o órgão especializado.
Para saber se já chegou a conhecimento.
Justamente, não divulga de forma nenhuma.
Como a gente já falou várias vezes, de acionar, né? No caso, tem a questão de acionar o conselho tutelar, mas, assim, você pode ligar para o Disque 100, que é a ouvidoria nacional, né? Dos direitos humanos, direitos da criança e do adolescente, e que recebem essas denúncias contra violações a esses direitos, não só abuso sexual, negligência, abandono, violência física. Mas assim, abuso sexual lidera o quarto lugar.
Aqui, né?
Exatamente, o quarto lugar dessas denúncias, desses registros. Então assim, qual é a dificuldade, se você pode discar assim?
A gente tem aqui a participação de um ouvinte, ela fala assim, que tema, estou ouvindo e chorando. Quem já passou por isso, a ferida nunca cicatriza. Passa anos e anos e ela continua ali. Perdão é difícil. Você cresce culpando sua mãe, sua família, por nunca ter cuidado de você. Nada é bom na sua vida, você culpa tudo. Abaixo de Deus, só a terapia. Tem até um depoimento que nós recebemos também. Vamos ouvir, Roberto, rapidinho?
Boa tarde, meu nome é Aminã, eu sou aluna de fisioterapia na Nassau e faço parte da Liga da Sexualidade. Bom, eu nunca passei por situações como essa, né? Nunca enfrentei esse tipo de situação, mas uma coisa que eu sempre lembro da minha infância é que minha mãe vivia dizendo que quando a gente ia pro bar do meu avô lá jogar sinuca, ela falava que não era pra gente aceitar doce nem bala de ninguém, não sentar no colo de ninguém e nem deixar ninguém tocar na gente. E se algum dia isso acontecesse, que a gente chegasse em casa e contasse. Então eu acho que é isso que não tem muito hoje em dia ainda, esse olhar dos responsáveis pelas crianças, se olhar cuidadoso e conversar sobre isso e ter essa abertura para falar sobre esse tipo de coisa, que é extremamente importante, né? Saber o que não pode deixar acontecer, a criança entender sobre isso.
Tá vendo? Aí já há um cuidado, né? Aí, nesse sentido, sim, alguém sim. de casa, mãe,
e,
alguém
e
formou.
Outra coisa, né? Aquela máxima, né, que nossas mães falavam assim, gente, não converse com estranhos. Gente, sim. isso é sério?
É,
olha
sim.
como é sério. Não converse com estranhos. Não converse com estranhos fisicamente, não converse com estranhos pela internet, porque é o campo fértil para os pedófilos.
Uhum.
Entendeu?
Eu tenho 3 filhos.
Sim.
Tenho um 17, uma de 13 e um rapazinho de 6 anos. Falo tudo isso, mesmo que eu vivencio. Mas vou dizer uma coisa a você. Não é só falar. Tem que acompanhar.
Sim,
tem que colar.
Fiscalizar.
Se você não fizer isso, você pode ter um problema grave.
Dá uma brecha a qualquer momento.
Isso é importante falar, porque às vezes você não está o tempo todo com eles.
Sim.
Mas é importante acompanhar. E até aproximar, conversar,
sim.
né? É, se está muito triste, se está a criança está mostrando sinais para você.
Com muito interesse
começa
em algum interesse, assunto,
é,
né?
Começa
a não se alimentar direito.
Exatamente.
Começa a ficar assim,
depressivo.
Depressivo, triste. Acho assim importante os pais estabelecerem um horário. É, chegou ao final do dia, eu sei que as pessoas hoje trabalham muito, mas separem um momento para conversar com seus filhos.
Com
como
certeza.
Foi na escola? Como foi aqui em casa? Ainda não está estudando? Como foi? E se tiver com babá, pergunta como foi que cuidou de você? Está tudo bem? Vai notando, né, os pequenos sinais que essa criança vai deixando.
Deixa eu só... Você falou do Disque 100? Esse Disque 100 chega na delegacia, chega no Conselho Tutelar, chega nos órgãos. Mas nós temos um celular da delegacia que você também pode fazer a denúncia aqui em Conquista, que é o 988564466. Você faz a denúncia. Quer dizer,
repete,
você...
Cláudio, por favor.
988564466. Esse celular você faz a denúncia via WhatsApp, qualquer hora que você pode fazer a denúncia. Nós vamos ter acesso a essa denúncia e vamos apurar. Esse caso que eu ainda há pouco falei a respeito da criança que estava com o celular, foi denúncia via WhatsApp. Nós estivemos lá na casa, no bairro, tudo foi descoberto e já estamos com fortes indícios e logo, logo, com certeza, o autor será
terá a punição
punido,
né?
Será punido.
Tem outro depoimento aqui. Boa noite. Já vivi isso na infância, a questão do abuso, né? E a dor permanece. Cresci com medo, mania de perseguição, achando que ninguém gostava de mim. E se gostava, seria para fazer algo. Hoje, vivo com raiva, que se um homem admirar algo no meu corpo, eu cubro com tatuagem. As terapias me ajudaram, mas a ferida não cicatriza nunca.
Interessante demais, muito forte.
A gente tem que prevenir, porque como é que esse adulto, como é que vai se tornar na vida adulta? Como vai ser a vida adulta?
É isso, Cal, assim, ó, a gente precisa entender a sociedade como um todo, como a gente estava falando anteriormente. É multifatorial. Né? A situação da vulnerabilidade da criança, a situação da violência contra a criança, a exploração contra a criança está ligado diretamente à sociedade que a gente vive e o quanto a sociedade está vulnerável. Por que que a criança sofre tanto? O porquê dessa vulnerabilidade? Por que descontar nessa criança ou despejar nela aquilo que muitas vezes você não conseguiria fazer com alguém da sua idade, da nossa idade, né? De um igual. Aí você vai pela fragilidade, você usa isso. Justamente o lugar onde tudo está começando. Tudo que acontece na infância marca a vida de uma pessoa...
Para sempre. Para
sempre, como a gente já disse, vale a pena reforçar. Por quê? A criança, ela precisa ser assistida, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser amparada, ela precisa ser amada. Porque crenças criadas na infância, para serem destruídas, como essa pessoa falou, né? As duas pessoas, esses dois depoimentos, a terapia ajudou, mas a ferida não cura, né? Cicatriza, mas curar não cura. Ela começa a lidar com a situação, mas está ali. E quantas mais crianças terão que morrer? Quantas crianças irão engravidar? Cláudio, você vai contar isso. Pode?
Pode
geral, falar, Geraldo. Daqui a pouco você vai.
É.
Hoje eu tô comportada. Comercial. Gente.
Estamos de volta. Sem frescura.
dar uma pausa aqui pra gente fazer uns oferecimentos, Danila.
Fazer uns oferecimentos.
Sem frescura no ar, hoje com um tema muito sério, é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, mas a gente vai dar um intervalo musical agora, às 11h11, e oferecer aqui pra quem tá ligado com a gente desde o início aí, Najib Barroso, mandou um abração.
Najib, meu querido, um tá abraço pra você.
Elogiou aí Camila. Também tá com a gente o maravilhoso Mega Power Super Sumo Ricardo Matheus, um beijo.
É, ele tá aqui contribuindo, falando. Sim. E ele queria estar aqui também.
Dudinha tá colado com a gente ouvindo. Jéssica, meu irmão Caetano.
Caetano
tá ouvindo. Josafá, meu amor, um beijo. Obrigada sempre também, né? Contribuindo bastante.
Nossos ouvintes, eles são assíduos, é. Eles são demais.
Binho, essa música vai pra você, viu? Na sequência. Charlene tá ouvindo, né?
Charlene tá ouvindo, ela não perde.
Não perde nem.
Hoje, gente, a gente não falou. Hoje tem sorteio de camisa, viu,
muito
Carla?
Bem.
Você fica querendo as camisas todas pra você, viu? Eu fico dizendo que vou sortear e Carla fala, tá bom. E aí esquece de falar. Você tá dando. Olha, que eu tô de olho. Olho. Hoje vamos, a gente vai sortear.
Vamos sim. Vamos ao nosso intervalo musical então com Pink Floyd.
No banheiro.
Com a gente fica bem melhor. Sem frescura.
Ah, Pink Floyd na minha vida. Não sou nada.
Ah, os bastidores do Sem Frescura.
Pois é, hein? Olha, hoje nós estamos debatendo aqui o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E eu quero que você pegue uma caneta aí, ou anote agora no seu celular. O número é o 98856-4466 para você fazer qualquer denúncia. Recebeu num grupo de WhatsApp aí aquele vídeo, né, de uma criança sofrendo qualquer situação de abuso, violência? O número é esse, ó, 8856-4466. Não repasse. Não vá adiante com esse vídeo, porque isso é crime. Não é?
Isso mesmo. Karen, fala aí um pouquinho sobre isso.
Isso mesmo. É, vamos falar um pouco do crime de pedofilia. Vamos falar o que significa o crime de pedofilia. Na verdade, o crime de pedofilia não é um crime tipificado, crime de pedofilia. São, sim, vários crimes, entendeu? Reunidos. Tanto crimes elencados no Código Penal como no Estatuto da Criança e do Adolescente. Gente, e outra coisa que é importante, de um modo geral, é, o campo fértil para que a pedofilia ocorra é a internet. E uma outra coisa, mães, e eu vou falar uma coisa em relação às senhas. Mães, até 18 anos de idade, conversa com suas crianças. E outra coisa, mãe tem que olhar a senha, mãe tem que pegar a senha, mãe tem que vasculhar a internet.
Minha intimidade, mãe. Mãe,
sim,
hoje tá invadindo minha privacidade.
Tem que olhar sim, mãe, porque é por
olha,
aí.
Privacidade só depois de uma determinada idade.
Justamente, mãe que cuida. Vai não, olhar assim, mas vai assim, ver ó, com quem seu
a gente
filho
pode,
anda.
A gente pode, sim, trabalhar isso no meu termo, numa coisa do acolhimento. Acho que a questão da confiança. Mãe tem que. Tem uma pediatra mineira que eu gosto muito dela. Esqueci o nome dela agora, mas ela fala que tem que cheirar o filho, que tem que mexer no celular assim, que tem que entrar no quarto assim, que tem que olhar. Porque filho que é visto de fato fica menos vulnerável.
Com certeza.
Não é?
Sim, sim.
E aí estabelece o quê? Uma relação de profunda confiança com seu
exatamente.
Filho.
Exatamente.
Né? Eu busco fazer isso com os meus. Eu tenho um menino de 13 e uma menina de 8. Então, de tudo a gente fala. Eu falo abertamente para o de 13 mais agora, né? A menina tem ainda algumas coisas que são mais comedidas para falar. Mas eu falo.
Precisamos tem que quebrar conversar.
Esse tabu, né, gente?
Exatamente.
Precisamos quebrar esse tabu.
Não precisa entrar em detalhes, não, mas sim. Pode falar. Tem sim, que falar. Importante. Não pegue. Como a mãe daquela aquele áudio, né?
Sim,
da
sim.
aluna, que a mãe falava, olha, não sente no colo de ninguém, não aceite bala de ninguém, não faça isso. Porque se você não instruir, quem vai?
Então, até é importante falar até de algo pessoal, né? Eu sou de Irecê, Bahia, saí aos 14 anos de casa para estudar fora em Salvador. Então, imagine, saí de uma cidade que na época não tinha nem 80 mil habitantes para morar na capital.
Uma criança, né?
Uma criança, 14 anos. E minha mãe falava tudo isso aí. Tanto que eu até comentei aqui nos bastidores, eu não levantava. Se eu tivesse algum lugar, aniversário, poderia conhecer. Eu sempre levantava com o meu copo, né? Ali estava tomando um suco com água na mão. Se eu esquecesse na mesa, quando voltava, eu não tomava mais.
Porque sua mãe tinha dito, não isso. Deixe seu copo, porque alguém pode colocar alguma coisa.
E nós tivemos uma situação de uma pessoa próxima, que sim, botaram Boa Noite Cinderela. Ele foi encontrado dormindo dentro do carro por um policial. E a sorte que não aconteceu nada depois dali, porque o policial chegou imediatamente, mas ele tinha sido realmente drogado.
Imagina.
A gente tem um depoimento, vamos ouvir, Robert? Sim. Depois eu tenho um outro para mim.
Não vou me identificar, só vou relatar o que aconteceu comigo na minha infância, onde eu fui molestada pelo meu tio, né? Não chegou a ser um estupro ou algo do tipo, né? Foi uma coisa superficial, mas marcou muito a minha vida, né? Virou um trauma, porque eu não consigo até hoje me expressar direito. Mas pra mim foi muito difícil. E eu demorei muito tempo pra conseguir falar. Acho que eu demorei uns 11 anos, 12 anos pra conseguir falar com uma amiga. E demorei mais uns meses depois de ter dito pra minha amiga pra conseguir falar pra minha mãe. E agora eu estou falando por uma rádio.
Emocionada, assim, a gente
emocionada.
Recebeu a, voz, né? A gente recebeu também um depoimento, ele veio escrito também de uma pessoa que não quis se identificar, mas vamos prestar atenção em alguns fatos. Ela diz assim: na minha lembrança, eu tinha aproximadamente entre 5 e 6 anos quando tudo começou. Era uma pessoa de dentro de casa, muito violenta, que todos em casa tinham receio dele. Mas comigo ele sempre foi muito carinhoso, né? E atencioso. Quando estava em casa, só queria estar comigo. Me lembro que minha mãe estava em visita na sala, com visita na sala, e ele me chamou para o quarto, me deitou na cama e falou que ia me ensinar uma coisa muito legal para eu fazer com o meu namoradinho na escola. Então, ele iniciou o sexo oral em mim. Eu nunca fiz nele, tampouco eu o tocava. Mas isso virou rotina e ele sempre pedia para eu não falar com ninguém. Eu vivia com medo porque ele era muito violento em casa e na rua. Por medo dele fazer algo com meus irmãos ou meus pais, eu preferi me calar. Mas sentia que havia algo errado, porque eu tinha que manter segredo. Isso durou alguns anos, mas ele teve que sair da cidade por anos, e ao voltar eu já era uma mulher formada. Então, em uma noite dessas, ele entrou no meu quarto de madrugada e tentou me estuprar. Chegou a me colocar com as partes íntimas dele, mas não houve penetração. Eu comecei a chorar, pedi muito para ele parar e ele desistiu. Mais uma vez eu me calei. Hoje eu vivo com traumas, pois comecei minha vida sexual muito cedo, aos 12 anos, e eu achava que tinha a obrigação de transar com todos, porque por todos que passavam em minha vida. E se não transasse, me desesperava, pois achava que estava sendo rejeitada. Até então, a adolescência foi tranquila lidar com isso, mas as dores insuportáveis começaram a me massacrar depois que tive meus filhos. Acho que a maturidade de fato chegou e eu percebi o que havia acontecido comigo. Hora e outra procuro ajuda profissional, mas nunca consegui chegar ao fim do tratamento, pois dói muito voltar a tudo que passei. Mas sei também que tenho que enfrentar meus monstros para poder viver em paz e com relacionamentos duradouros. Meus relacionamentos não passam de 3-6 meses, pois eu começo a ver no parceiro características físicas e até mesmo o cheiro do meu abusador. Daí, meu encanto vai acabando. É difícil você transar com uma pessoa que você está muito apaixonada e sentir o cheiro ou a semelhança de quem te fez tanto mal. É, e o cara que fez... O cara que me fez mal... É, cadê? Aconteceram tantas coisas que eu não tenho coragem de dizer aqui. Eu pulei uma parte. Mas, aos poucos, minha psicóloga está me encorajando a falar, pois só falando... por fora, né, pra fora, é que eu vou conseguir, de fato, me sentir uma pessoa limpa, digna de ser amada e respeitada, porque no início do acompanhamento eu me senti um objeto sexual. Ainda me sinto, mas aos poucos estou descobrindo o meu valor. Um depoimento que a gente recebeu, bem extenso.
Nossa,
né?
Mas é que bom, que bom que ela está sendo procurando acompanhada, ajuda. Que bom que ela entende que é necessário e que ela também entende o porquê de não continuar, porque tem a ver com a dor. Mas enfrentar os monstros é fundamental para que ela consiga colocar esses monstros no lugar onde eles devem estar. Uhum. Eles não vão desaparecer, eles só precisam diminuir de tamanho. Agora, voltando para outra questão que eu ainda sinalizei para Cláudio. Qual foi, Cláudio? O que foi que o outro depoimento falou, gente?
Porque ela comentou que não houve.
Sim, isso.
A construção carnal, isso, a penetração, né? Mas ela sofreu abuso, hoje é crime, né? O que ela sofreu. E interessante é que hoje ainda muitas mulheres procuram a delegacia, já na fase adulta, relatando fatos que ocorreu lá na sua adolescência e na sua infância. É, criou coragem, né? Teve essa predisposição em a delegacia. Por quê? Na infância, muitas vezes, ela foi tolida disso por conta dos medos. Sim. Do violento, né? Da violência dentro de casa e das ameaças, e talvez essa forma de delegacia também é para diminuir os seus monstros, né? Diminuir.
Sim.
O seu medo.
Enfrentar a questão, falar sobre, né?
E é muito maior do que a gente imagina essa questão da violência sexual dentro das residências. Como falávamos ainda há pouco aqui nos bastidores, né? Muitas vezes a pessoa que não tem muito recurso financeiro, não tem muito a perder, então ela vai à delegacia e denuncia, mas entenda que essa violência ocorre em todo o seio familiar, que seja na classe A, B, C ou D.
Não existe, né? Distinção, não, né, Cláudio? Existem mais vulneráveis, exatamente, menos vulneráveis, é, socialmente falando, exatamente, mas a criança, ela pode ser vulnerável em qualquer lar, independente da condição social de suas famílias.
Exatamente. Vou falar de uma coisa interessante, essa questão de você inibir a criança de falar. Então, sim, assim, os relatos que tem, eu tenho até um relato de uma pessoa próxima que um dia resolveu falar, que nunca teve coragem de falar com alguém, e que, né, o namorado da mãe, é um futuro padrasto, né, abusava sexualmente dela e falava: esse é nosso segredo. Sim. Se você contar pra sua mãe, eu vou acabar, sua mãe vai acabar o relacionamento comigo e eu posso fazer coisas que você não vai gostar. Ou então dizia: sua mãe não vai acreditar em você.
Sim.
Sua mãe não vai acreditar em você, sua mãe vai acreditar em mim. E sua mãe não vai lhe querer mais. Então, são muitas frases que os abusadores usam para coagir, né, esse menor, essa
fragilizar.
Criança, fragilizar, né, e fazer com que esse indivíduo, né, esse menor, se cale.
E talvez seja justamente por isso que o adulto, que essa criança cresça e vire um adulto com pouca autoconfiança, sem autoestima,
dificuldade
de confiar nas pessoas, sem conseguir dar credibilidade até para as pessoas que elas deveriam dar, mas ela não consegue. Por quê? Porque lá na infância, alguém em algum momento disse para ela: não vão acreditar em você. Isso. Em algo tão importante. É. Não vão acreditar em você, não vai te ouvir, não vai te querer. Essas frases, elas são muito marcantes.
E a gente estava falando no início aqui sobre o que a criança vê, o que a criança ouve, né? A gente não tem como cercar os nossos filhos todo momento. Mas a mídia, ela faz um trabalho... Nossa, eu estava aqui lembrando dessa música que eu estava ouvindo outro dia, de Xan de Avião. Ele diz assim: novinha... A novinha é a criança menor de idade, né?
Sim.
É a criança,
sim,
né? Ou a adolescente. Faz mó tempo que eu tô de olho em tu, com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido para saber. Saiba que é hoje que eu fico com você. Então, isso rola nas rádios normal, né? É uma música que tá aí batendo o tempo inteiro.
É porque é dúbio, né? Ele pode ele pode dizer que a novinha, quando vai, ele pode dizer que a novinha não é. É novinha porque é 18, 19, 20 anos, é novinha. Aí o duplo sentido.
Verdade.
Traz a dificuldade de trabalhar. Tem muitas músicas de vários tipos que trazem essa questão da dualidade, que dá esse espaço pra gente pensar muita coisa, mas a gente não consegue atuar porque vai no limite.
Exatamente.
E a gente, enquanto família, precisa falar desse limite, né? Falar com as crianças, falar com os adolescentes.
De que forma que a gente vai instruir dentro de casa?
Eu vejo hoje, assim, a quantidade de adolescente que se expõe, nossa, significativamente, ou de todas as formas, em aplicativos, em plataformas, em redes sociais, tem uma aí muito conhecida, eu não vou falar o nome, mas tem. As meninas estão quase nuas, literalmente, né? Tudo de música, videozinhos, dançando, coisa, sensualizando.
Tá foto de crianças de
roupa íntima,
tipo, mais inocente que você esteja. Porque aquela foto pode
ser utilizada.
É o gatilho pra alguém.
Infantil, justamente.
É porque vem aquela velha discussão. Ah, mas eu tenho o direito. A criança, a mãe tem o direito, a adolescente tem o direito, eu, enquanto mulher, tenho o direito de sair, de me vestir do jeito que eu quiser, ir para onde eu quiser. Realmente, a gente tem direito. A questão não é essa. A questão é que a gente também não pode esquecer que as outras pessoas acham que têm determinados direitos que não têm. Sim, sim. E a gente vai sofrer as consequências pelas ações de outras pessoas. Exatamente. Então, a gente precisa refletir até que ponto vale a pena essa exposição.
Exatamente, eu também sempre falo dessa questão das fotos. Não poste foto da criança, né? Com roupa íntima. Não poste foto da criança com a farda escolar.
Pra não.
Exatamente,
sinalizar,
porque às vezes, né? Sinalizar onde ela estuda, né? Sim. Se tiver alguém que esteja ali, né? Já de olho, como a música aí fala.
Sim.
Então. Preservar o mais.
O máximo. A gente está muito exposto. A gente não tem ideia do quanto está exposto, mas estamos.
E a malícia. Né? Que isso aí é uma coisa que é pertinente ao ser humano, né? E as crianças, elas são repetidoras.
São, verdade, né?
Eu estava na piscina do condomínio com a minha filha e o coleguinha da idade dela, 8 anos. Aí ele chegou para ela e perguntou assim: Morena, como que você quebrou o cano? Aí ela fez: que cano? Aí ele fez: que cano, hein? Aí eu olhei para ele somente, né? E disse: não, esse tipo de brincadeira não é adequado para sua idade, né? E aí eu tenho que explicar para minha filha alguma coisa, né? Então, eles são repetidores, talvez ele nem estava se dando conta do que ele estava falando, né?
Justamente, a gente acaba sensualizando a criança antes.
Sensualizando, sexualizando, expondo.
Gente, a gente tem que evitar, às vezes. A meu ver, né? Evitar colocar certas roupas em criança.
Sim.
Criança tem que vestir como criança, gente.
Exatamente.
Eu sei que tem uma roupinha mais assim, mas pelo amor de sexualidade, tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. As músicas, de um modo geral, entendeu? Criança tem que viver a fase de criança, adolescente, a fase de adolescente.
Essa questão da dualidade, essa questão da sexualização, da adultização da criança.
Quando tu coloca na própria
criança. Uma vez uma mãe mostrou um vídeo da criança dançando uma música que a letra era bem pornográfica e a própria dança era.
Sim.
E eu falei: não faça isso. A criança tinha 2 anos.
Meu Deus!
Mas é muito frequente. Porque é bonitinho, né? A criança é bonitinha. Tudo pra criança é engraçadinho, é bonitinho. Mas a gente precisa entender que a gente vive numa sociedade. Ah, mas eu vou viver. Eu vou viver o tempo inteiro me preocupando com isso, Danila. Eu acho importante.
Infelizmente,
né?
Tem que preocupar.
Infelizmente, a gente não tem controle sobre. E aí, Cláudio, que vem dizer essa questão, né? A gente tá falando de uma coisa, ele tá ali só olhando, assim, tipo, balançando a cabeça. Imagina o que não chega lá.
Casos. Nós começamos aqui o nosso bate-papo às 22 horas.
A gente vai até de manhã.
Os dados estatísticos mostram que a cada 1 hora, 3 crianças ou adolescentes são violentadas no Brasil. Então nós já estamos aqui há quase 1 hora e meia, possivelmente de 4 crianças. Estou falando de dados estatísticos, né? pode ter sido
notificados.
Notificados.
Porque os subnotificados, exatamente, aí a gente pode botar, sabe Deus.
Então, assim, casos na delegacia chegam os mais diversos possíveis, né? Às vezes a gente não consegue nem imaginar, né? Crianças, esses dias nós tivemos uma criança de 11 anos, grávida do próprio tio, né, que teve, tivemos que levar até o hospital Isaú Matos para que a criança fosse retirada.
Interrompeu
a gestação. E que a própria criança disse que não queria que fosse interrompida, né? Mas existe toda uma questão legal, né? Foi uma violência sexual, precisou retirar essa criança. Veja como mexeu com a vida dela. Tanto a violência sexual, a própria criança que estava no ventre dela. Olha que situação.
Olha a marca.
Essa criança possivelmente não será a mesma mais nunca enquanto mulher, enquanto viver.
E outra coisa, gente, que é importante falar. Na verdade, é importante a gente falar também da Lei Joana Maranhão. Por quê? O que que acontece? Todos esses crimes de pedofilia, de modo geral, que acontece com as crianças e os adolescentes, são crimes que só prescrevem de acordo com a lei. Depois, você completa os 18 anos e aí agora você pode denunciar. Entendeu?
Isso também é importante.
É muito importante.
Então, o adulto pode, uma
porque
mulher,
justamente, pode chegar quanto e... menor, não corre a prescrição. Então, sim, depois que ele tiver a maioridade, que ele souber de fato o que que aconteceu, porque é tão pequeno, sim, que ele não tem noção. Às vezes ele acha até que é um carinho e na verdade não,
não é.
Quando ele estiver depois de 18 anos, ele pode fazer a denúncia, tiver, né?
Sim. Isso é.
Vamos com o comercial?
Vamos pro comercial.
Você está ouvindo Sem Frescura. Sem Frescura. Up. Rádio Up. Estamos de volta. Sem Frescura.
Robert Mix.
Robert Mix.
11h40
aqui na Rádio. Ele tá viajando no tema, ele tá com a cabeça.
11h40 aqui na Rádio Up FM. Estamos com o Sem Frescura no ar até a meia-noite, né? Daqui a pouquinho a gente encerra.
Já estamos quase terminando.
5 pra meia-noite,
cara,
a gente encerra. Hoje discutimos aí o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Esse tema vasto, né? Porque até hoje a gente tem estatísticas muito tristes sobre o que acontece com as nossas crianças, né? E você que tem filho, você que tem neto, sobrinho, o que for, ama, vigia, né? Quem, sim, ama, cuida e tem que cuidar com muita atenção.
Muita atenção mesmo, né? Um olhar curado, não é? A linha, ela é tênue, a gente estava conversando aqui sobre isso, realmente não é para você achar que tudo tem a ver com isso, né? Porque senão a gente vira refém, sim, sim, da situação. Mas você tem que olhar para o seu filho, você tem que conhecer seu filho, as ações dele, a fala dele, o comportamento dele. Toda e qualquer alteração significativa precisa ser percebida, vista e investigada. E para isso que esse povarão lindo que tá aqui para falar, né? Simona Lisa.
Também, né?
Sim.
Então, ah, como são importantes.
As amizades.
As coleguinhas.
Exatamente.
Nossa.
Quer ver uma coisa? Eu acho hoje muito complicado. Independente de você ter um grau de conhecimento, você deixar seu filho dormir na casa de uma, uhum, outra pessoa. Não, vou passar o final de semana com a coleguinha da escola, não sei o quê. Mas quem frequenta a casa dessa coleguinha?
Exatamente.
Você conhece os pais, mas você não conhece quem circula
lá. O convívio
lá,
também.
O convívio dos pais. Você não conhece o tio que lá frequenta, o padrinho, né?
Porque às vezes é alguém acima de qualquer suspeita, né, gente? Né, Cláudio?
Sim.
Tem isso, não tem?
Na maioria das vezes, Cláudio.
É porque tá no reduto familiar. Então, é o tio, é o pai biológico, é o, sim, padrasto, é o vizinho, não é?
Muito
é
amigo da família.
Muito amigo, e que está ali próximo e ganha confiança da casa.
Isso.
Então, se tem confiança,
religioso.
Um religioso tem, sim, tem todas essas pessoas estão na convivência e a criança se sente acolhida, não é? Tem até uma campanha que foi feita, né? Achei interessante essa campanha. É que o carinho que a criança recebe, se quando ela recebe esse carinho, o coraçãozinho dela traz algum temor, ela tem que entender que ali é uma violência. porque ela começou o carinho, mas se aquele carinho
causar um desconforto,
conforto, a criança tem que enxergar que ali,
ela tem que entender que aquilo ali já exatamente. Não é mais
então a gente um falar isso, tem que falar isso para o nosso filho. Claro que a gente tem que dizer que não tem que sentar no colo de ninguém, né? Tem tudo, mas entenda que às vezes é um tio que vem aqui abraçar a criança,
mas é diferente,
né? O carinho.
Quando o carinho é carinho, a criança ela já recebe de braços abertos,
exatamente,
né?
Exatamente.
Quando a criança começa, não, mamãe, eu não quero, mamãe, não, papai, eu não quero. Já é um sinal importante, né? Que merece ter esse acolhimento.
Exatamente.
E às vezes é isso
que
falta.
Esse olhar de vigilância mesmo.
Exato. É porque a gente tem um péssimo hábito de achar que não vai acontecer com a gente.
Sim.
Que não vai acontecer com os nossos. E nessa ilusão, a gente acaba sofrendo muita coisa.
Sim. Nós subestimamos nossas crianças, né?
Sim, não escutamos.
Não escutamos. Eu vou bater sempre, gente, nessa tecla. A gente tem que escutar. Porque nós é que estamos próximos.
E somos os adultos, né?
Digo, é o pai, é o padrasto, é um amigo da família que tá
é
ali.
É o tio.
Que tá ali sempre. E a criança, de repente, não quer falar com aquela pessoa e você fica empurrando. Vai falar com seu tio, a criança não quer. Ah, por que você não quer ir na casa daquela pessoa? Porque eu não gosto, porque eu não quero ver o tio. Gente, pode não ser de conotação sexual, mas pode ser. É bom observar.
O que acontece é que, às vezes, os pais têm uma dificuldade em lidar com algumas resistências da criança por achar que pode ser interpretado como falta de educação.
Sim,
né? Então, a gente precisa delimitar isso melhor, né? A gente não pode obrigar o nosso filho a ser carinhoso, amoroso, com quem quer que seja. Mesmo que seja avô, avó, tio, tia. Se a criança não está disposta a trocar um carinho naquele momento, deixe ela fazer espontaneamente. Isso. Porque a partir do momento que você obriga, ela pode ser obrigada em outras situações. Não interessa se... Eu tenho um sobrinho de 5 anos, né? E aí muitas vezes meu irmão, fale com sua tia, ele tá lá com o celular ou ele tá lá brincando de alguma coisa, ele não quer. Eu falo, deixa. Quando ele tiver disponível, ele vem. Agora ele não quer, respeito não querer dele. Ah, mas é falta de educação. Não, não é, porque ele não tem nem essa noção ainda. Ele só está expressando as emoções dele. Depois você chega e conversa aqui, o tio, a tia, que é importante ser educado, mas o educado pode ser olhar e falar, oi tia, tudo bom?
Exatamente.
Oi tia, beijo tia. Não precisa ir pro colo abraçar, beijar. Entende? Mas não obrigue a criança a fazer algo que ela não quer, nem que seja por educação.
Essencialmente na frente
porque
de pessoas
perde,
estranhas.
Ela perde a noção do que é.
Exatamente.
Por exemplo, quando a gente pega uma criança... muitas vezes a gente conhece um monte de gente aí compulsivo por alimento, né? A ideia de saciedade foi desconstruída lá atrás. Quando o pai e a mãe obrigou a comer, quando a criança não queria comer. Ah, mas tem que obrigar porque a criança não pode ficar com fome. Não, gente, chega com o pediatra vai dizer... Calma, se tiver com fome ela vai comer, ofereça outras coisas.
Exato.
Mas não, come no chorando, horário, mas come. É. Aí você, daqui a pouco, tem um adolescente ou um adulto sem noção do quanto e como e onde comer. Isso acontece com todas as outras coisas. Eu usei esse exemplo só de maneira fácil, de fácil entendimento. Mas serve para o resto. Não obrigue. Respeite o limite da criança.
E você falou de uma questão importante. Principalmente assim, a criança começa a falar, ah, eu não quero ir para casa de fulano. Ah, não quero ir para casa do meu avô. Ah, eu não quero ir para casa daquele meu tio. Não, eu não quero. Então, vamos, né? Uma criança menorzinha. Não, começa a chorar. Preste atenção, né? Se isso é recorrente, ou só naquele momento a criança estava irritada mesmo, porque assim, não, saindo um pouco do abuso sexual, a gente teve o caso, né, da morte aí do Henri Borel. E a criança na noite da sua, que foi espancado, né, foi espancado
e morto,
enfim, ele chorou.
Vomitou,
passou
mal.
Chegou a vomitar, né, em estado de extremo pânico, porque não queria voltar para casa da mãe.
Uhum.
E aí, por isso que começou, né? Escute uma criança.
Exatamente.
Quando a gente fala da questão do que se tem que falar, de que se tem que falar todo dia sobre abuso, sobre exploração, mas que a gente tem hoje um dia 18 de maio, o maio laranja, que a gente está falando é para chamar a atenção, né? Nesses casos
trazer
de abuso.
Trazer à tona
sexual,
mesmo, né?
Exatamente. Vamos parar a sociedade. Prestem atenção nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. denunciem qualquer situação de violação dos direitos desses menores.
Conheçam os direitos. Isso, também, conheça, né? Tem muita gente que não conhece.
Diz que sim.
O silêncio é cúmplice da violência, né?
Sim.
Isso. É até a morte da décima corpim, né? Do DCA.
Só responder aqui uma pessoa que está me perguntando a diferença de criança e adolescente, né?
Sim.
A criança, pela lei, é menor de 12 anos. E o adolescente vai de 12 até os 18 anos incompletos, não completou 18 anos ainda.
Uhum.
Mas é isso. O que é importante aqui hoje? É exatamente trazer, esclarecer, né, o que seria a violência, porque às vezes a criança ela não consegue entender se está sendo violentada ou não. É mostrar que existe um caminho, né? Existem os órgãos que podem proteger essa criança, né? E já falamos aqui dos telefones, onde você pode também procurar o órgão pessoalmente, né? E ali no centro integrado, que é ali próximo à ABB, você pode fazer.
É a antiga de Irlene Mendonça.
É, antiga de Irlene Mendonça, você pode ir lá, estão todos os órgãos lá. E trazer reflexão, né? Um momento onde nós sabemos que quantos casos são subnotificados, nós não temos essa informação, não é? E quantas crianças que são adultos hoje que sofrem por conta do seu passado, por conta de alguma coisa que ocorreu na sua infância.
Uhum.
Que momento bom nesse momento aqui. Quantas pessoas estão nos ouvindo e que talvez já passou por isso, né? E agora acende essa luz aí na sua memória, no sentido de buscar, né, ajuda do profissional da psicologia, ajuda na delegacia, ajuda em todos os órgãos, do assistente social, né? E até expor, isso aí pode trazer um melhoramento para a sua vida enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto profissional.
E agora vamos às nossas considerações finais, porque a gente entrega assim sempre às 11h55, então queremos aqui agradecer, né, de coração mesmo, porque o assunto mexe muito com a gente, né? Mas é importante ser debatido. Então eu quero agradecer aqui, Mona Lisa, obrigada por você ter vindo aqui e ter compartilhado o seu conhecimento com a gente e fazer parte do programa.
Foi um prazer imenso estar aqui, contribuir, né, com esse assunto tão relevante, conscientizar, né, a população sobre a importância de estar sempre prestando atenção nesses sinais. Então, é sempre um prazer falar e orientar, né? Trazer mais conhecimento para as pessoas. Então, obrigada pelo convite.
A gente é muito grata a eles, né? Agradecer do fundo do coração a Ana Karina, minha querida, minha parceira. Ela sabe que eu a amo. Muito obrigada. Eu também te amo. Eu tenho um amor para todo mundo. Cal, obrigada pela sua disponibilidade.
Eu me chamo de Cal, não
vai nessa. Mona Lisa, muitíssimo obrigada. Cláudio, muitíssimo obrigada. Cal, faz suas considerações.
Agradeço demais. É um tema, assim como a violência contra a mulher, é um tema que eu gosto muito, que eu acho importante falar. Eu acho que deveria ter mais programas a respeito, não só aqui na Rádio Up, mas no programa.
A gente vai falar, a gente
mais de vários outros programas, porque assim, estamos falando do futuro do nosso Brasil.
Sim.
Então eu acho que tem que ser tratado como tal.
É, muito bem. A criança é o grande futuro, a gente precisa investir nele.
Justamente. Então, e mais nada, gente, outra coisa, pelo amor de Deus, mães, pessoas que são responsáveis. Não acobertem os abusadores, não acobertem mães, por favor. E socorrem da rede de apoio, procurem os órgãos competentes, Disque 100, tá? Essas são minhas considerações finais.
Ótimo. Cláudio Santiago.
Muito bem.
Grande satisfação você aqui com a gente.
Prazer todo meu.
Vocês viram outras vezes, viu?
Com certeza.
Existe uma rotatividade no Sem Frescura. Então, não achem que vocês vão escapar do Sem Frescura nunca mais.
Ótimo.
Então, pronto.
Existe um pensamento que fala que aqueles que passam por nós não vão sós e nos deixam sós. Deixa um pouquinho de si e leva um pouquinho de nós. Então,
é isso aí.
Pra mim foi um prazer muito grande aqui estar com vocês. Aprendi bastante, né? Tem 20 anos trabalhando com delegacia de mulher e com criança e adolescente. E saí daqui, né, com maior conhecimento, aprendi demais com vocês. E é importante isso que aconteceu outras vezes, né? Eu acho que é um serviço à sociedade. Mas vamos denunciar, pessoal. Vamos trazer aos órgãos competentes para que a gente possa tirar esses abusadores de circulação, para que a gente possa ter dias melhores, né? Estamos vivendo situação de pandemia no país, né? De tanta fragilidade. Então precisamos realmente estar denunciando e amenizando um pouco da dor que muitas vezes as famílias têm passado.
E esse é o nosso grande propósito, né, Cal?
Carla
Andrade. Esse é o nosso grande propósito, né? Falar sobre sexualidade, falar sobre sexo, falar sobre relacionamento e principalmente falar sobre assuntos que impactam a nossa sociedade com responsabilidade, trazendo pessoas como vocês para poder contribuir com a gente. Sintam-se abraçados de verdade. Quando a pandemia acabar, vocês vão saber o que é um abraço de verdade, porque o meu abraço, ele é bom, né, Cal?
Com certeza.
Na pandemia eu não tô podendo fazer isso, ai, tô sentindo falta. E, principalmente, os nossos ouvintes. A gente é extremamente grato a cada um de vocês que participam, que mandam mensagens, que mandam áudios. E, Carla, você tem que falar quem foi ganhar a camiseta, Carla. Pois você não vai fugir do sorteio. E, Robert, obrigada, meu amor. Tá. Diga quem foi que ganhou.
A nossa ouvinte Charlene vai passar aqui na rádio pra pegar a camiseta.
Essa semana, viu, a gente
Charlene?
Avisa.
A gente deixa aqui pra você pegar aqui com a Adriana.
Com tá a Adriana, é, pronto.
Exatamente.
Que dia?
A partir de amanhã, né?
Ah, é? Então tá. Então, muitíssimo obrigada, gente. Boa noite. Bom dia. Não, boa noite ainda. Ainda falta alguns minutos.
988564466, esse é o número do WhatsApp aqui da DCA, né, da Delegacia Civil aqui de Vitória da Conquista, para qualquer denúncia de violência, abuso às nossas crianças e adolescentes. Eu deixo aqui o meu boa noite para vocês. Terça-feira que vem, um assunto quentíssimo, bombando muito pra gente participar, total.
Vai ser um assunto leve, né?
Leve assim.
Leve.
Né? Descontraído, né?
Descontraído.
Pronto.
Isso.
Então pronto, gente. Até terça-feira que vem. Uma boa noite pra você. Fiquem com Deus.
Você ouviu Sem Frescura. Sem Frescura. De volta na terça-feira, 10 da noite, aqui na UP FM. UP.